DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf, estarei na sua companhia. Noticiário. Os separatistas ucranianos e as autoridades de Kiev acordaram na madrugada de hoje um cessar-fogo e a criação de uma zona desmilitarizada a 30 km na região leste da Ucrânia. Depois de 7 horas de conversações em Minsk, na Bielorrússia, as duas partes assinaram um acordo. Mas o general norte-americano Philip Bridloff, comandante supremo das forças aliadas, garantiu hoje, numa reunião do Comitê Militar da NATO, que forças russas ainda estão na Ucrânia, apesar da trégua assinada antes, entre as partes, a 5 de setembro passado. O coronel denuncia que a trégua é violada frequentemente. Um comboio com ajuda humanitária russa chegou hoje à região ucraniana de Donetsk. De acordo com as agências russas, 200 vagões com alimentos, medicamentos e geradores elétricos passaram a fronteira com a Ucrânia nas primeiras horas da manhã. Este é o terceiro comboio humanitário russo que chega à Ucrânia, ainda que tenha sido apenas o segundo com a autorização de Kiev e da Cruz Vermelha. Na sexta-feira, as autoridades ucranianas forneceram novas ajudas humanitárias em Donetsk e Lugansk, cidade que está há mais de um mês sem água, luz, gás e combustível. Pelo menos 300 curdos da Turquia chegaram à Síria para ajudar os rebeldes sírios em Ain al-Arab, a terceira cidade curda do país, que está a ser ameaçada pelo grupo extremista Estado Islâmico, informou hoje uma organização não-governamental. Responsáveis curdos e a oposição síria, que lutam contra o Estado Islâmico e o regime de Bashar al-Assad, já tinham pedido ajuda à comunidade internacional para evitar uma limpeza étnica em Kobané, o nome curdo de Ain al-Arab. Segundo o governo turco, cerca de 45 mil curdos sírios refugiaram-se na Turquia desde quinta-feira e outros milhares estão a atravessar a fronteira neste sábado, segundo um fotógrafo da agência France Press. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indica que 800 habitantes destas vilas na Síria estão desaparecidos e que foram executados 11 civis curdos, entre os quais 2 adolescentes, nos arredores de Kobané. Neste sábado, tiros atingiram a sede da televisão iemenita, na capital Sana, fazendo feridos entre os funcionários, indicou o canal público. Também no noroeste do país, 3 civis foram mortos num bombardeamento não muito longe da Universidade de Iman, que os rebeldes tentam tomar dos membros do Al-Isla, segundo fontes hospitalares. Os confrontos entre os rebeldes xiitas e os combatentes sunitas aumentam, apesar dos esforços da ONU para uma trégua. O chefe de Estado, Abdurrabu Mansur Hadi, qualificou de tentativa de golpe de Estado a ofensiva dos rebeldes do Ansarullah, grupo xiita em Sana. Em resposta à pior epidemia do ébola de todos os tempos, a Alemanha e a França criaram uma ponte aérea conjunta ligando as áreas afetadas pela doença na África Ocidental. A capital senegalesa Dakar é a ponte do outro lado que recebe as aeronaves de transporte, onde a partir daí se faz a ligação a outros países afetados, como a Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa. O anúncio foi feito pelo governo federal alemão. A base deve ser construída dentro de 2 semanas. A Bundeswehr, o exército alemão, irá implantar até 100 soldados e 4 máquinas Transall lá, disse um porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha. A Força Aérea também irá fornecer um centro de tratamento com 50 camas para a Libéria e a França em igual número para a Guiné. 2 candidatos às presidenciais no Afeganistão deverão assinar um acordo de partilha de poder amanhã, pondo termo ao prolongado impasse na disputa sobre os resultados das eleições de 14 de junho passado. Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah reivindicam a vitória nas eleições consideradas fraudulentas e a ONU tenta criar um governo de unidade nacional para evitar o retorno às divisões étnicas. De acordo com a Constituição afegã, o presidente exerce o controle quase total e a nova estrutura do governo enfrentará um grande teste para os próximos anos, como a segurança do país e as perspectivas mais na área da economia. As negociações indiretas entre israelitas e palestinianos sobre cessar-fogo na faixa de Gaza serão retomadas na quarta-feira no Cairo, anunciaram hoje representantes palestinianos e egípcios. Em agosto último, os dois lados acordaram cessar-fogo que pôs fim a 50 dias de conflito na região e previa que as negociações fossem retomadas no espaço de um mês para discutir questões que ficaram por resolver. Entre os assuntos pendentes estão a construção de um porto, a reabertura do porto da faixa de Gaza e a troca de prisioneiros palestinianos pelos restos mortais de soldados israelitas. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o programa Contraste.
DW Contraste.
Como viviam os africanos e as pessoas de ascendência africana na Europa no início do século XX? E, sobretudo, que heranças eles deixaram? Um historiador alemão de jazz investigou e reuniu gravações de som e imagens da época. O resultado é um livro bem abastecido que traça, pela primeira vez, um quadro abrangente da música africana na Europa antes de 1927. Neste contraste, apresentamos uma reportagem de Philip Sandner, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira. A música soa familiar? O hino nacional da África do Sul, Nkosi Sikelel iAfrika, ou Deus abençoe a África, é um dos símbolos mais conhecidos da independência do continente africano. Muitas pessoas associam a música ao ano de 1994, quando Nelson Mandela ganhou a eleição para presidente e selou o fim do apartheid. Já na década de 1960, a Tanzânia e a Zâmbia fizeram desta canção seu hino nacional. E a história desta música é ainda mais antiga. Esta gravação tem mais de 90 anos de idade. O ativista dos direitos civis sul-africano Sol Plaatje tocou-a em 1923 em Londres. Já no início do século XIX, pessoas de ascendência africana faziam gravações de som na Europa. Naquela época, a maioria dos países africanos eram colônias de Grã-Bretanha, França, Portugal ou Alemanha. Agora, o cientista alemão e historiador do jazz, Rainer Lotz, de 77 anos, reuniu muitas horas de músicas e gravações de som de 1900 a 1928. O resultado, uma caixa com 44 CDs e dois livros chamada Black Europe, ou Europa Negra. O material inclui gravações de músicos de jazz norte-americanos com raízes africanas, bem como de africanos na Europa. Elas foram feitas numa época em que o microfone ainda não havia sido inventado. As pessoas usaram o primeiro aparelho de gravação de som, o fonógrafo, uma invenção do americano Thomas Edison. Quem quisesse fazer uma gravação tinha que cantar ou falar em um funil. Uma agulha registrava as ondas sonoras em um cilindro revestido com cera. Estes cilindros de cera são muito sensíveis e devem ser armazenados com muito cuidado, diz a arquivista berlinense Ricarda Kopal.
Os cilindros de cera são normalmente armazenados em recipientes de papelão, que são forrados internamente com lã. Eles devem ser armazenados completamente secos, para evitar que o mofo se forme.
Algumas das gravações mais antigas da coleção são da Exposição Universal de 1900, uma feira mundial realizada em Paris. Nela, vários países apresentaram os últimos desenvolvimentos técnicos. O país anfitrião, França, inaugurou, nesta ocasião, a rede subterrânea de metrô de Paris. A França aproveitou também para apresentar suas colônias. Nas chamadas aldeias negras, colocou os nativos de suas possessões africanas em exposição, que lá deveriam mostrar o seu cotidiano. A França trouxe de barco do Madagascar pessoas para apresentar músicas e danças. cientistas registraram os timbres desconhecidos. Aqui tocam duas valirras malgaches, uma espécie de cítara típica do país e uma pequena flauta.
Apenas quatro anos antes, a França tinha anexado Madagascar, deposto a rainha e montado o seu sistema colonial lá. Esta exposição mundial também serviu para mostrar aos compatriotas franceses e ao mundo: vejam que grande potência colonial somos.
Revela Rainer Lotz. Na Europa, eram frequentes as apresentações que consistiam em mostrar a vida dos africanos. Essas exibições de pessoas foram chamadas de Völkerschauen na Alemanha, ou zoo humano, explica o historiador. E não sem razão. Às vezes, essas pessoas eram presas em gaiolas como animais. Os organizadores geralmente tinham por objetivo apresentar a África como um continente de selvagens e não civilizados. Os chamados europeus civilizados queriam ver como os africanos viviam em cabanas, vestindo apenas uma tanga. Havia também shows de entretenimento. Nestes, os africanos desempenhavam um papel importante e atraíam multidões, como descreve a antropóloga de colônia Marianne Berhaus-Gerst.
As pessoas tinham um gosto em ver o supostamente exótico, especialmente em tempos em que a Alemanha era muito fechada. Também o erotismo era um aspecto importante, que trazia dinheiro aos organizadores dos zoos humanos e das apresentações de música.
O público considerava particularmente exóticos os chamados pigmeus ou anões. Eles despertavam o interesse de pesquisadores e homens de negócios. Assim, o coronel britânico James Harrison trouxe, em 1905, seis pessoas da região congolesa de Ituri para Londres. Os quatro homens, Matuku Mafutamengue, Mongonga e o chefe Bokani, e duas mulheres, Kuaki e Omariape, provavelmente pertenciam ao grupo étnico do Aka. Harrison falava simplesmente de pigmeus. Ele trouxe os congoleses ao palco do hipódromo de Londres, num cenário de cabanas de palha. É bem possível que ele tentasse, assim, demonstrar uma suposta inferioridade dos africanos perante a civilização ocidental. Harrison foi considerado um apoiador do rei belga Leopold, que havia declarado o Congo sua propriedade privada e explorado impiedosamente a população local. As músicas do Aka são muito complexas. Algumas gravações do ano de 1905 foram obtidas. Elas provavelmente surgiram como souvenirs para os convidados das exposições. Esta gravação tem 109 anos de idade. É assim, provavelmente, a mais antiga gravação comercial de africanos na Europa. Nos 2 anos e meio que o chefe Bokani e seus compatriotas passaram na Inglaterra, eles provavelmente se apresentaram diante de mais de 1 milhão de pessoas. Negociantes como o coronel Harrison, mas também africanos e afro-americanos, se beneficiaram de tais manifestações, enfatiza Marianne Berhaus-Gerst. Não só se apresentavam por toda a Europa, era uma oportunidade de ganhar dinheiro, diz a etnóloga.
Havia, sim, contratos que deixavam bem claro o que tinham que fazer e o quanto eles deveriam receber por isto. Então, isso lhes dava um certo poder. Se os organizadores não cumprissem os contratos, os contratados entravam em greve.
Houve casos em que os artistas conseguiram prevalecer contra seus empregadores no tribunal, diz Berhaus-Gerst. O togolês J.C. Bruce e sua trupe se tornaram autônomos, por exemplo. Durante anos, eles excursionaram pela Europa. Mas os africanos não vinham apenas para os zoo-humanos ou participações em eventos de música e dança. Josiah Jesse Hansome Kuti
era um sacerdote anglicano do estado nigeriano de Ogun. Em 1922, viajou para Londres, na época aos 67 anos de idade, para gravar músicas eclesiásticas em Yoruba, que compôs para sua igreja. Além disso, ele gravou uma canção popular de composição própria. Ainda hoje, os cristãos nigerianos cantam os corais de Hansome Kuti. Um dos netos dele foi o mundialmente famoso saxofonista nigeriano Fela Kuti, o fundador do Afrobeat. Assim, os traços das antigas gravações sempre conduzem os trabalhos recentes. Graças a Rainer Lotz e ao selo Beer Family Records, que retrabalhou meticulosamente as antigas gravações e imagens, ainda podemos vê-las e ouvi-las. A extensa e diversificada coleção, composta por 44 CDs e dois livros grandes, tem, sobretudo, um valor histórico. Em pleno século XXI, o pedido da bênção de Deus para a África, feito pelo ativista dos direitos civis sul-africano Sol Plaatje, em 1923, ainda não perdeu a atualidade.
Caro ouvinte, é tempo agora para ouvir mais um episódio da Rádio Novela do Learning Bayer Aprender de Ouvido, intitulada Problemas de uma Geração na Encruzilhada.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Devem estar curiosos por saber o que está a acontecer com os nossos protagonistas, não é? Nuno foi suspenso da escola por abuso de drogas. Maria também foi suspensa, mas por estar grávida. Porém, recentemente, pôde dar boas notícias à sua mãe.
A diretora Julieta escreveu-me uma carta a dizer que o conselho de diretores concordou com o meu regresso sob certas condições.
Minha filha, isso é que são boas notícias.
Anita vem de Labória, onde namorava com Daniel, o rapaz que engravidou Maria. Agora, Anita também está na Academia Bongo como aluna de intercâmbio e está muito interessada no que acontece a Daniel.
Posso perguntar-lhe uma coisa, diretora Julieta?
Sim.
Conhece o Daniel Kanyama?
Sim, claro. Por acaso o Daniel foi um dos nossos alunos que suspendemos.
O quê? Por quê?
Então vamos ter de certeza muitas surpresas neste episódio que se intitula És tu a Maria?
Encruzilhada!
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Senta-te, Maria. Bem-vinda novamente à Academia Bongo.
Obrigada, diretora Julieta. Estou tão feliz por estar de volta.
Maria, como já sabes, há algumas condições que tens de cumprir para ficares na escola.
Claro, senhora diretora. Tudo o que quiser.
Uma condição importante é que visites uma clínica pré-natal. Normalmente não fazemos isso aqui. Mas nesse caso especial falei com a enfermeira da escola e ela concordou em arranjar uma para ti.
Ok.
Sabes o que é que são clínicas pré-natais?
Sim, senhora. O médico do meu irmão disse-me que essas clínicas preparam futuras mães para o parto.
Bom, mas se por alguma razão não fores a alguma consulta, serás expulsa da escola. Entendido?
Sim, sim, senhora diretora.
Para além disso, tens de ir às sessões de aconselhamento no Centro de Juventude uma vez por semana.
Sim, senhora.
Beatriz, por favor, mande-a entrar. Entra, Anita.
Bom dia, senhora diretora.
Bom dia. Anita, esta é a Maria.
Olá, prazer em conhecer-te.
Há algum problema, Anita?
Não. Não, senhora diretora. É que tinha qualquer coisa na garganta.
Maria?
Sim?
Esta é a Anita, a nossa nova estudante de intercâmbio de Labória.
Uhum.
Ela é conselheira de pares e vai ser responsável pelo teu aconselhamento no Centro da Juventude. Então gostaria que fossem as duas lá para fora e falassem um pouco para se conhecer melhor. E eu vou lá ter convosco daqui a 15 minutos, está bem?
Sim, senhora diretora.
E por favor, peçam ao Nuno para entrar. Ele deve estar lá fora à espera.
Sim, senhora diretora.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Então tu é que és a tal Maria.
O que queres dizer com isso?
Tu és a Maria que me roubou o namorado.
Hum?
E agora é suposto eu aconselhar-te e ajudar-te. Não acredito.
Desculpa. Podes, por favor, dizer-me do que é que estás a falar? Nós acabamos de nos conhecer. Como é que eu poder... Espera. Espera. Estás a falar de Daniel? O Daniel é teu namorado?
Não, não.
Ele disse-me que nunca tinha tido uma namorada antes de mim.
Ah, sim. Sim.
A sério? Ele disse-me que eu era a única para ele. Eu acreditei em tudo que ele disse. E agora olha para mim.
Roubaste-me o namorado.
Não.
Fizeste com que fosse suspenso e agora até carregas um bebê dele. Odeio-te, Maria.
Mas eu não sabia. Por favor, não me odeies. Vais ser a minha conselheira, lembra-se?
Sim. Pois, vamos divertir-nos tanto juntas.
Anita, Anita, por favor.
Temos de ir para a aula da diretora Julieta. Ela já está ali a fazer sinal para irmos.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Alerta vermelho! Alerta vermelho! Todos para os vossos lugares. A diretora vem aí. E ela traz o Nuno e a Maria com ela.
Então a Maria e o Nuno estão de volta. Mas pensei que ela estivesse grávida.
Todos muito ocupados a estudar, hein?
Sim, senhora diretora.
Parem de fingir. O barulho ouvia essa distância. Eurico, como és o novo delegado de turma, espero que da próxima vez mantenhas a turma em silêncio. Entendido?
Sim, diretora Julieta.
Nuno?
Sim.
Maria?
Sim.
Entrem. Anita, vai sentar-te.
Meu Deus. Ela está mesmo grávida.
Isso, das drogas também voltou.
Mas onde está o Daniel?
Silêncio. Como todos sabem, a Maria e o Nuno foram suspensos por indisciplina.
Senhora Canhama.
Júlia, já chega. Agora a Maria e o Nuno vão voltar a esta turma. Têm de cumprir condições bastante rígidas, senão serão expulsos. Agora ouçam com atenção. Se eu apanhar algum de vocês a fazer comentários de mau gosto sobre a Maria ou o Nuno, vão ter de enfrentar as consequências. O que lhes aconteceu devia servir-vos de aviso, porque se algo semelhante volta a acontecer, o comitê disciplinar pode não ser tão compreensivo. Espero que me tenha feito entender. Maria?
Sim.
Nuno?
Sim.
Podem sentar-se. Boas aulas.
Muita coisa aconteceu, especialmente para Maria e Anita. E parece que as duas não passarão a ser as melhores amigas. Querem saber como Anita se sente de verdade por ter conhecido a Maria? Não percam o próximo episódio.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço. Então vamos parar e respirar bem fundo, porque o que vem aí não é fácil, vem do fundo. Mas se fores fiel à tua realidade, podes curtir a tua liberdade, no dia a dia.
Decisões difíceis
no caminho.
Lições aprender.
Muda de direção e
recomeça.
Mesmo que difícil te pareça. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas estão nas nossas mãos. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas estão nas nossas mãos.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW. Espaço do ouvinte.
E alguns ouvintes escreveram-nos sobre vários temas. Um deles é Tuvangipana de Maputo. Ele disse: adoro escutar a DW porque é uma rádio que me deixa atualizado constantemente. Lamento as políticas trazidas por certos governantes africanos no que tange a medidas contra o ébola. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente, caro Tuvangipana. O nosso ouvinte da Guiné-Bissau, Saliu Sanhá, diz que o Estado Islâmico não tem fundamento, pois Deus não permite a violência, a destruição e caos em quaisquer circunstâncias. Da Guiné-Bissau escreveu-nos também Lafou Baldé e ele diz: a França e a Alemanha tomaram uma boa iniciativa para aliviar a doença do ébola. Vítor Manga, também de Bissau, escreveu: o mundo deve continuar a ajudar os países africanos afetados pela epidemia do ébola, evitar a sua expansão para alguns países que não foram ainda atingidos. Lafou Baldé voltou a mandar um SMS que diz: o contraste ficaria alegre, faz-nos lembrar dos antigos tempos, uma lição e escola para a nova geração. Temos muitas mais respostas na nossa página no Facebook, mas infelizmente o tempo não nos permite dar a conhecer o que foi lá dito. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.